Espero que tenham tido bons sonhos. Se preparem para belos pensamentos. Nossa história de hoje é... A Pintura do Corredor. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, meus pais se divorciaram. Foi uma experiência horrível e me deixou muito abalada. Nos primeiros anos, foi difícil. Eu não conseguia comer muito. Não queria sorrir. Minha vontade de fazer qualquer coisa era quase inexistente. Mas, na verdade, isso foi consequência dos atos dos meus pais antes do divórcio. Mas eu não queria deixar meus pais preocupados. Não queria que eles sentissem culpados pelos meus sentimentos. Especialmente minha mãe. Ela não merecia sofrer. Minha mãe resolveu se separar após descobrir uma série de traições do meu pai. Ela sempre foi uma pessoa muito fechada, mas eu via nos seus olhos uma profunda tristeza. Afinal, ela era uma mulher rica, completamente extorquida pelo ex-marido, quem ela jurava conhecer. A minha guarda foi concedida à minha mãe, mas meu pai nunca quis saber de mim. O carro, a casa, móveis, tudo, tudo ficou com meu pai. Mesmo assim, ficamos com muito dinheiro. Nos mudamos para uma cidade na Serra de Santa Catarina, chamada Urubem. Não era muito longe da cidade do meu pai. Era uma casa grande, meio antiga. Segundo minha mãe, acolhida. Mas eu nunca concordei com a afirmação. A casa tinha 2 andares. Uma suíte, 2 quartos, uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de estar, 3 banheiros e um sótão. No corredor do segundo andar, havia uma pintura estranha. Tinha uma estrada de chão batido, um pequeno chaleiro verde e uma árvore. Havia também uma mulher de cabelos ruivos e ondulados. Em seu rosto, uma expressão solitária. O quadro tinha um ar meio sombrio, mas, mesmo assim, tudo ali parecia de fato vivo, o que me despertava a curiosidade. Assim que bati o olho naquela pintura, pensei, tem algo estranho. Sempre que ficava sozinha em casa, sentia uma presença estranha, como se alguém me observasse, como se alguém planejasse fazer mal a mim. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas sobrenaturais. Mas aquele quadro era estranho, mais que estranho. A primeira noite que passei na casa, praticamente não consegui dormir. Mesmo com a porta fechada, senti o quadro me observando. Contei para minha mãe o que havia acontecido no café da manhã. De como eu achava o quadro estranho. Da presença que eu sentia quando passava. Contei para minha mãe o que havia acontecido no café da manhã. De como eu achava o quadro estranho, da presença que eu sentia quando passava, mesmo sabendo que ela provavelmente não iria me escutar e que ela acharia bobeira. Essa como eu imaginava, ela não deu ouvidos para o que eu falei. Filha, esse negócio de superstição não existe. Você nunca foi de acreditar nessas coisas. Servindo um misto quente com bastante queijo. Mesmo sabendo que aquilo era paranoia minha, eu consegui convencê-la de tirar o quadro e o guardá-lo no sótão. Ela o fez, e assim, minhas noites voltaram a ser mais tranquilas. Pelo término dos meus pais, eu sempre estava triste, e minha mãe resolveu me dar um cachorro, para que eu me sentisse melhor. Era um cachorro pequeno, um shih tzu, preto e branco. Corria pela casa como um louco. Eu amava ele, com todo meu coração. O nome dele era Ziza, e eu vivia passeando com ele ao redor do quarteirão. Certo dia, eu e minha mãe resolvemos limpar o sótão. Como o lugar era muito isolado do resto da casa, para nossa segurança, fechamos todas as portas e janelas que davam acesso ao lado externo da casa. Como ainda era muito cedo, Ziza resolveu ficar na minha cama, dormindo. Limpando o sótão, minha mãe achou a pintura que ficava no corredor. Eu vi que ela não era tão assustadora e pedi para que ela colocasse a pintura na parede novamente. Observando aquele quadro, notei algo que não estava ali antes. Bem embaixo dos pés da garotinha, havia um cachorrinho, um igual ao Ziza. Eu não dei importância. Aquela raça de cachorro era bem comum. Após limpar o sótão, eu e minha mãe fomos ao mercado. Fazer as compras do mês, como sempre fazíamos. Eu sentia que algo ruim iria acontecer, mas não dei importância. Chegamos em casa e eu não achava Ziza em lugar nenhum. Ele gostava de se esconder entre minha cama e o criado mudo, mas ele não estava lá. Procurei ele por todo o bairro, bati na porta de todas as casas, mas ninguém achou. Olhei cartazes, publiquei na internet, mas nada. Depois de 6 meses me perguntando por onde estaria, me conformei que nunca mais iria vê-lo novamente. Eu estava no meu quarto, pensando e refletindo sobre coisas aleatórias. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. O que aconteceu com Ziso? Eu sentia muito sua falta. Relembrando do último dia que estive com ele, lembrei que o quadro tinha um cachorro, um igual ao Ziso. E que havia uma pequena probabilidade dele não estar lá antes. Eu já estava enlouquecendo. Aquilo parecia tão improvável. Eu me senti um ignorante para acreditar nessas coisas. Saí do meu quarto e observei por um tempo a pintura aterrorizante. Ela estava como aquele dia. Uma escada de chão batido, um pequeno chão verde, uma árvore, uma mulher de cabelos ruivos e ondulados e um cachorro igual aos isso. Encarava a pintura com uma mistura de muitas pessoas ao mesmo tempo. Escutando o telefone tocando, logo depois, minha mãe me chamou. Filha, amanhã você vai para a casa do seu pai jantar. Sua avó e sua madrasta também estarão lá. Chegando na casa do meu pai, no dia seguinte, minha avó me recebeu com alegria. Faziam-se mais de 2 anos que eu não falava com ela. Minha avó era uma pessoa maravilhosa. Ela sempre me dava uma caixa de bombons nas raras vezes que nos víamos. E dessa vez, não foi diferente. Minha avó me entregou a caixa e insiste que eu abrisse na frente dela. Eu até tentei resistir, mas não consegui. Quando eu abri, eu vi um lindo colar com um pendente de pérola. Era lindo e, segundo ela, uma relíquia e já pertenceu a quase todas as mulheres da família. E agora, era meu. Depois de jantar, meu pai me levou para casa e ela parecia parcialmente bêbada. Mas não era aquela bêbada louca e agressiva. Era aquela que ria de tudo. Eu nunca vi ela tão feliz quanto naquele dia. E depois do pior jantar da minha vida, pelo menos, eu tinha alguém para me fazer rir. Fui para o meu quarto. O dia estava perto da 1 da manhã. E eu estava exausta. Mas mesmo assim, eu reparei uma coisa. Na pintura, na menina da pintura, tinha um colar no seu pescoço. Ou igual que minha avó me dera. Corri para a sala, onde eu havia deixado minha bolsa. E o colar estava lá. Eram idênticos. Eu sei que a pintura não tinha sido detalhante. Ela havia analisado ela antes de pendurá-la novamente. Recebi uma assinatura. Carlos Antônio Machado. Pesquisei na internet e descobri que ele era um artista não muito famoso, que pintava quadros personalizados, como se seus clientes fossem modelos. Porém, aos 87 anos, ele foi preso e eletrocutado. Quase todos os seus modelos eram assassinados. Eram cerca de 150 pessoas mortas pelo artista. E havia uma lenda de que as almas das vítimas ficavam aprisionadas dentro dos quadros e que assombravam os donos das pinturas. Minha mãe chegou quase chorando no meu quarto. Filha, eu não sei onde contar isso. Mas por favor, se segura. Senti um frio na barriga e comecei a tremer. Sentei-me na cama, quase não sentindo minhas pernas. Sua avó teve um infarto logo depois que você saiu da casa. Infelizmente, ela não existiu. Fomos para o funeral no dia seguinte. E, ao voltar para casa, tirei a pintura da parede e coloquei para fora. Mas eu tenho lugar do meu pai. O caminhão do lixo estava passando naquele momento. Quando eu joguei o quadro na caçamba, percebi que as meninas de cabelos ruivos e olhos azuis agora tinham um cabelo escuro. Feições iguais às minhas.